Esta é uma canção de Afonso do Brás, chamou-lhe marido e mulher. 17 minutos para as 10 da manhã. Estava prometido conversarmos com a Mónica Monteiro. Mais uma edição da rubrica Aveiro a Compostar. Mónica, bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova.
Eu sei, Mónica, que o Dia do Animal foi celebrado na última sexta-feira, não é? No dia 4 de outubro. Mas
foi,
uma semaninha depois...
Foi na quarta.
Isso, vale a pena continuar a relembrar esta efeméride, não é? E o que ela tem também a ver com a compostagem.
É assim, não, ao início pensei, é dia de um animal, o que é que eu havia de falar e tal. Depois pensei, já passou, não vou falar, mas acho que o tema até é interessante. E pensei, não, vou buscá-lo e vou falar. Mas não só na compostagem, lembrei-me que no Aveiro a Compostar o nosso lema é cultivar, comer e compostar. Pensei, o que é que os animais têm a ver aqui com estas coisas, onde é que eu posso enfiar isto? E então vou começar pelo cultivar, vou deixar o compostar para o fim, que é a parte que eu pronto, gosto mais. E lembrei-me que há uns aninhos, assim tipo 20 talvez, eu assisti a uma conferência de um senhor chamado Sepp Holzer, ele é austríaco, e já deve ter uns aninhos, que ele nasceu em 1942. SEPP, SEP, acho que isto é uma abreviatura, Holzer, de Holzer. Não tenho ouvido falar muito dele, já deve estar reformado, mas na altura aquilo mexeu um bocado comigo. E porquê? Este senhor foi depois, mais tarde, denominado do agricultor rebelde. Ele herdou as terras dos pais nos Alpes, que não é assim uma coisa propriamente plana, não é como o nosso país, e tentou continuar com a agricultura convencional e a coisa não lhe correu muito bem. E então teve de se virar, não é? E começou a testar novas práticas. Algumas eram ilegais até na altura e chegou a ser multado e tal, até que lá está a coisa. Era um revolucionário, não é? Teve de safar à maneira dele. E depois, anos mais tarde, já eu o ouvi em Lisboa, não é? Falar assim para um público sobre agricultura, ele até queixar-se de que os impostos já não o consideravam agricultor, que agora consideravam-no professor. Eu ouvi-te a dizer qualquer coisa, mas não percebi.
Por acaso não falei nada.
Não, então
São
às vezes faço aqui
vozes.
interferência e penso que és tu. Pronto, por isso este senhor lá teve de aprender as suas técnicas e às tantas já andava aí a ensinar por todo o mundo. E o que é que eu na altura, não é, que ainda não tinha assim muito aqui relacionado com... Pronto, fui mais até através de escuteiros e tal, passar uma manhã e pensar em coisas diferentes, mas eu fiquei mesmo impressionada, porque primeiro ele retinha muita água da chuva e trabalhava nos Alpes, né, que é um sítio inclinado, que não dava no terreno dele, não dava para usar tratores. E então o que é que ele usava? Ele usava porcos, e daí o dia do animal. Ele usava porcos como se fossem tratores, literalmente para lavrar a terra. Ele espalhava sementes pela terra e depois os porcos iam à procura das sementes e iam lavrando, não é? Focinhando ali o chão, e aquilo ficava tudo lavrado para ele depois pôr o que queria. Outra coisa que ele usava era galinhas também para esgravatar, não é, o chão, e há ervas que se alimentam, há outras que só de pisarem, de andarem por ali, também no meio dos pomares usava as galinhas para as ervas daninhas. E agora eu lembrei-me disto tudo outra vez porque ainda há pouco tempo vi uma notícia onde falava das ovelhas nas vinhas, isto já cá em Portugal, que agora, a partir desta altura, não é, que já foi a vindima, até começarem outra vez a surgir os rebentezinhos, porque senão as ovelhas gostam de erva, mas ali uma folhinha de uma vinha, numa vinha também iam achar piada. Mas durante esta altura usam-se ovelhas para evitar os pesticidas, não é? Este tudo que estamos a falar é para evitar andar com herbicidas, pesticidas, fungicidas, que pronto, que depois entram no solo, na cadeia, matam uma parte da cadeia alimentar do solo e fazem com que o terreno não seja tão saudável para as próprias plantas. Alguns destes herbicidas são tóxicos passam para a nossa alimentação, e então aqui os animais como trabalhadores, e eu achava também na altura interessante que, em vez de os termos presos num curral, não é? E termos de estar a limpar e fazer as camas, como os meus avós faziam, ele tinha-os delimitados, não eram selvagens, mas não estavam presos. E também já vi técnicas até de galinheiros móveis, de galinheiros que são assim tipo corredores e que depois vão andando ao longo do tempo para as galinhas poderem ir estando em solo diferente. Além de que os animais, ao estarem assim num pomar ou numa vinha, ou assim, vão adubando, não é? Naturalmente, com as suas fezes, aquilo vai. Cai à terra, é pisado e tal, fica incorporado, não, nem é preciso andar a espalhar composto, digamos assim, fica logo lá tudo. Outra coisa que eu me lembro que ele dizia era que os porcos não são assim tão porcos. Nós achamos que eles cheiram mal e que gostam de andar ali na focinice e na lama, mas ele diz: não, os meus porcos são até muito assiados. Ele tinha lá tipo um abrigo. Mas eu nunca lhe tenho de lhes fazer a cama. Eu tenho lá palha, eles vão buscar a palha e fazem o seu próprio ninho. E quando têm as crias, eles mantêm aquilo relativamente limpo. E eu nunca tenho de andar com esse trabalho. Isso é um trabalho que eles próprios fazem, não é? E na natureza, nós sabemos que os outros animais selvagens, eles fazem os seus próprios tocas e ninhos e arrancam penas e pelos e põem mais quentinho, mais fresco, à maneira deles. Só que nós, prendendo os animais num galinheiro ou numa pocilga, claro que eles não têm acesso aos materiais cá fora para conseguirem tomar conta dessa casa que está delimitada. E então achei fascinante esta conversa e acho que é assim uma coisa. Vamos pensar nisso. Eu não estou a dizer quem tem um jardim pequenino ou que tem só uma alface num vaso, mas pessoal que já tem assim mais um espacinho maior, não estou a ver, por exemplo, galinhas à beira de um campo de alfaces ou de couves, que isso aí é capaz de não ser tão fácil. Elas comiam a ervinha, mas comiam também, se calhar, aquilo que era para nós. Mas nos pomares, nas vinhas, nesse tipo de culturas, acho que é uma coisa a experimentar. Agora, animais na alimentação, no que nosso ciclo, no segundo ciclo, é o do comer. A mensagem que eu queria passar é que para produzir animais para a alimentação intensivamente, não é? É necessário muito espaço e muita água. Não quer dizer que eles andem por ali a correr e a beber água com fartura. A questão é que para produzir animais intensamente é preciso alimentá-los intensamente. E para produzir essa alimentação para os animais, as rações, é que sim, é preciso muito espaço e água. Espaço esse que podia estar a ser utilizado para produzir alimentos diretamente para nós, não é? Produzir cereais para nós, leguminosas para nós humanos, ou seja, já que estamos a guardar espaço para a alimentação de animais que são para a alimentação humana, então, e de acordo com o que diz a nossa Direção-Geral de Saúde, e cada vez é mais aceite internacionalmente, não é? Estamos a comer carne, peixe a mais. Até nos faz mal à nossa saúde. Então, porque é que uma parte desse espaço que é utilizado para produzir rações para animais não seja diretamente para nós? Ou seja, nós iríamos poupar zona de terreno para uma alimentação mais saudável ainda, não é? Porque, por exemplo, de acordo com a roda dos alimentos, nós devíamos comer só 5% de carne, peixe e ovos, mas na realidade estamos a comer, são dados de 2016, foi o que eu encontrei, eram 17% de carne e peixe, ou seja, mais do triplo. E realmente eu tenho sempre esta coisa na minha ideia, que os meus pais diziam que uma sardinha para eles dava para três. E nós agora comemos três sardinhas, ou seja, 9 vezes mais sardinha do que eles comiam. Ao contrário, leguminosas, na roda dos alimentos, diz que devia ser 4% a nossa alimentação e na realidade só estamos a comer 2%, ou seja, devíamos comer um terço da carne e do peixe que comemos e o dobro das leguminosas. Estou eu aqui sempre a defender as leguminosas porque realmente é. E como é que é mais fácil para mim, pessoalmente, que se calhar outras pessoas têm outras soluções, conseguir atingir, equilibrar aqui mais estes níveis? Será através da sopa. Que eu acho que é muito mais fácil comer uma sopa com feijão, uma sopa com grão, uma sopa com lentilhas, uma sopa com ervilhas e aumentar aqui o número de leguminosas que estamos a ingerir que depois já ficamos mais satisfeitos e a seguir já não vamos, se calhar, comer um bife inteiro ou uma posta de bacalhau inteira, se calhar já a metade chega. E gradualmente, a pouco e pouco, vamos nos habituando a reduzir a quantidade de carne e peixe e aumentar a quantidade de leguminosas. Pronto, há aqui toda uma questão dos vegetarianos mais antigos defenderem aqui os animais só por si, não é? Ou seja, porque têm direito à vida e que não devemos prendê-los, mas além desse argumento que é completamente válido, eu compreendo também numa lógica já muito ambiental e acima de tudo pela nossa saúde. Ou seja, estamos a perder anos de vidas por deportarmos a alimentar-nos com demasiados animais. Em 1965, só 19% do prato dos portugueses é que era de origem animal. Porque inclusive é os laticínios nós que estamos a comer muito mais. Em 2016, era 34% a porcentagem de animal, ou seja, aumentou aqui mais 50%. É muito. Atenção, que os animais ruminantes, não é? As vacas, as cabras, as ovelhas e o queijo, que também é produzido com o leite destes animais, têm algumas emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente o metano e não me lembro de um outro agora, fala-se muito dos puns das vacas, mas até a maior parte é dos arrotos. O sistema digestivo deles é assim mesmo, pronto. A questão é, na natureza as coisas estavam equilibradas. Nós agora começamos a ter muitos animais. Eu vi o artigo, não encontrei novamente, que eu tinha falado sobre a quantidade de vacas comparado com bisontes ou com a quantidade de galinhas comparado com pinguins e o ser humano e os seus animais de estimação, alimentação. Temos realmente aqui um peso. Infelizmente não encontrei o artigo e não vos consigo dar o dado, mas por exemplo, comparar o número de gatos com o número de leões que existem no mundo são grandezas diferentes, mesmo muito mais gatos. Os animais que estão ao nosso dispor, digamos assim, são muito, muito mais do que os selvagens equivalentes. E é um bocadinho assustador porque nós precisamos de todos. Finalmente, na compostagem. A maior parte dos animais que fazem compostagem, aliás, a maior parte dos seres vivos que fazem compostagem são fungos e bactérias, que não são animais. A maior parte da compostagem não é feita por animais. Claro que os animais que aparecem, a fazer compostagem, a maior parte são invertebrados, ou seja, animais que não têm vértebras, não têm coluna vertebral como nós. Quando aparecem vertebrados, normalmente as pessoas não acham piada, porque costumam ser ratos. E o pessoal não acha assim tanta piada. Os invertebrados são imensos, não é? Formigas, minhocas, caracóis, ácaros, bichos de conta, centopeias, muitos, e são eles os trabalhadores. Mas eu hoje gostava só assim, última nota sobre animais na compostagem, que as pessoas perguntam-nos de vez em quando é se podem compostar o cocó, as fezes dos animais, dos cães e dos gatos. E esta era uma nota que eu gostava de deixar: é possível, mas nós não recomendamos a quem está a iniciar a compostagem. E. Porquê? Porque os animais podem estar doentes, não é? E nós ainda nem sabermos, terem lombrigas ou toxoplasmose e ainda nem terem tido sintomas, mas nas fezes já podem ir, nós estamos a pôr no composto, o animal 2 dias depois já aparece doente, mas aquilo já está tudo misturado com o composto. Depois andamos ali a revirar composto, a pôr composto pela terra fora e a coisa pode não correr muito bem. Por isso não recomendamos mesmo à população em geral estar a compostar fezes de animais. Há muita, muita coisa para compostar. Compostar é uma segunda opção. Primeiro é utilizar os alimentos o máximo possível. Esta questão das fezes é mesmo só para quem já tem um compostor a funcionar muito bem. E atenção, nunca usar este composto feito com fezes, em plantas para alimentação. Ou seja, se temos um jardinzinho com plantas só ornamentais, onde ninguém vai andar ali a mexer muito na terra, pronto, tudo bem. Até eu sou experiente a fazer compostagem e vou experimentar compostar as fezes dos meus animais, tudo bem. Mas se vou querer um cantinho ali com umas alfaces ou umas couves, não usar composto com fezes, por favor. Porque realmente pode ser aqui uma fonte de transmissão de doenças e que acho que é perfeitamente evitável, não é? Não podemos ser também muito fundamentalistas. Sempre que quisermos fazer compostagem de fezes de animais, usar luvas e no final lavar muito bem as mãos. Pronto. Gostamos muito dos animais e acho que foi assim uma coisa intensa sobre os animais aqui nos nossos 3Cs. Espero que tenham gostado.
Nós agradecemos, Mónica, e incentivamos a continuar, porque o trabalho ainda está tudo quase por fazer neste capítulo, não é?
Olha, eu estou até agora satisfeita porque as câmaras municipais, até um bocadinho para cumprir a legislação europeia, têm-se estado a mexer mais e a fazer mais divulgação da compostagem e a coisa ou vai ou racha, não é? A malta tem de se virar para que o nosso futuro seja melhor para todos. E sabendo que uns se calhar não conseguem fazer, então quem consegue fazer tem de dar o seu melhor, esforçar-se ao máximo
É isso, eu acredito
por um
que,
futuro melhor para todos.
sem dúvida, em 4 ou 5 gerações, eu acredito, Mónica, sinceramente, que o consumo de carne vai provavelmente deixar de existir. Não estou a ver estes miúdos com o coração no sítio e a cabeça a funcionar, a querer continuar a consumir carne. Pelo contrário, cada vez são mais os jovens vegetarianos que se recusam a fazer parte do mau movimento.
Pronto, sim, esperemos que a coisa funcione, pelo menos que se equilibre.
Isso, e que venham essas novidades de laboratório, não é?
Certo, certo.
Com sabor a churrasquinho e ninguém ficou mal. Mónica, um beijinho, até 2 a 8.
Beijinho, adeus, adeus a todos.
E terminamos assim esta edição do programa da manhã. Eu estou de saída, vou deixá-lo muito bem acompanhado com o Fernando Martins daqui a pouco, até ao meio-dia. Let me go.